Turning now to the letter to the Hebrews, chapter 10 and verse 4.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 4, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Nosso título é Limpar a Culpa. Este é o grande, grande problema da vida. Como se livrar da culpa? Como limpar nossa consciência? A eternidade depende disso. Não existe nada mais importante do que o conhecimento de ter a culpa tirada de nós. Pensemos na pureza de Deus, a perfeição do Deus vivo, e Deus odeia pecado. Deus se compromete a punir o pecado. Ele não lidará conosco sem perdoar, sem punir o pecado. Ele não receberá nos ao céu sem ser perdoados do pecado. Bem, durante muitos e muitos anos, eu tive muitas discussões, muitas conversas com pessoas, amigos, que não aceitam que somos pecadores, que temos um caráter depravado, que pecamos em nossa vida, ano após ano. As pessoas não recebem, não aceitam. Eles dizem, existem pessoas boas, existem pessoas muito boas. E eles insistem que é assim. Eu posso entender porque que as pessoas insistem que existem pessoas boas. Se não perfeitas, quase perfeitas, eles dizem que existe no mundo. Porque a ideia de que o ser humano não pode agradar a Deus e que é longe de Deus, que somos pecadores à vista de Deus, é impossível para eles entender. Para muitas pessoas, essa ideia significa que eu estou perdido. Eu não posso ir para o céu. Eu não posso ter Deus na minha vida de nenhuma maneira. Isso não pode ser possível. Com certeza não somos tão ruins. Então o orgulho do ser humano não entende, não aceita. Não, tenho certeza que com pouco de esforço podemos agradar a Deus. Talvez eu não vou me esforçar agora, mas na hora certa eu vou. Eu tenho certeza que nós todos conseguiremos, com os nossos esforços, alguma hora, com nossas próprias obras. As pessoas não conseguem aceitar que o ser humano é caído. Eu li sobre isso, eu penso em alguém, Michael Faraday. Ele cresceu nessa área. Um cientista muito importante, quando ele era um jovem, ele ouviu uma pregação, ele só tinha 13 anos de idade, era um jovem, mas ele já era famoso, e ele viajava através do mundo, todos achavam ele um gênio para falar sobre suas experiências. Bom, Michael Farrington, ele, como um jovem, ele era novo para o que ele sabia. Existiu também um amigo dele que gostaria muito de trabalhar com ele como um cientista. E ele escreveu em seu diário a sua grande desilusão de ter trabalhado com ele por causa do seu caráter, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu temperamento ruim. Era como se aquela pessoa que ele via como alguém famoso, que conhecia tanto, ele achava que ele era uma pessoa maravilhosa, por isso queria muito trabalhar com ele. E às vezes nós passamos por essa experiência. Pensemos em alguém que achamos uma pessoa maravilhosa e de repente conhecemos essa pessoa um pouco melhor e começamos a ver seus defeitos. Isso acontece quando lemos biografias também. Às vezes pensamos muito de uma pessoa, altamente, e depois lemos sua biografia e vemos que aquela pessoa tinha várias falhas, tinha seus pecados, seu lado ruim. Nós todos somos assim. Nós todos pecamos, nós todos não chegamos ao padrão que devemos chegar, o padrão de Deus. E a nossa culpa vai crescendo todos os dias. Nós todos falamos coisas sujas, as mentiras que nós contamos em nossas mentes. É claro que eu não vou entrar em detalhes, amigos, mas não somos limpos em nossos corações, nossas mentes, nossas afeições, nas nossas vontades, a maneira que nós agimos, pensamos. O pecador é descrito na Bíblia como um ofensor, ofensor a Deus. Nós caímos, nós não cumprimos nenhuma de suas leis. Ofende a Deus isso que nós fazemos. Somos descritos como perversadores, aqueles que somos perversos. E somos assim, todos nós, de certa forma. Existem pecados que cometemos por vontade própria. E existem pecados que, com o tempo, não conseguimos nos segurar, porque nós vamos mudando e piorando. Então, o pecado é descrito na Bíblia como uma mancha terrível. É como se fosse impossível se livrar. É uma mancha que fica. Também é descrito na Bíblia como uma dívida, algo que você deve a Deus e você não consegue parar. Tudo que temos pertence a Deus. Ele nos deu a tudo e nós nunca pagamos para Ele com nada, com nossas vidas, com obras a Ele. E por causa desse pecado, não podemos ter comunhão com Deus, não podemos ter ajuda de Deus e, com certeza, não podemos ter vida eterna. Culpa nos condena. É o problema de cada um de nós. Está sempre lá. Está sempre em nossa cabeça. Então, as coisas mais valiosas, mais preciosas, é saber como a culpa pode ser tirada de nós. É como não passar de um exame. Você vai fazer um exame e eles perguntam naquele exame tudo o que você não sabia. E você se preocupa, você espera por aquele resultado, sabendo que você não vai ser bom, porque tudo que eles perguntaram, você não tinha estudado. E é a mesma coisa que a culpa faz conosco. Fica lá na nossa cabeça, está sempre lá. Sabemos que um dia vamos ser condenados. É como um fugitivo que retorna de ter corrido da justiça. E você sabe... Existem muitas histórias sobre fugitivos da justiça, pessoas que escapam da prisão e depois de tantos anos voltaram. E qualquer esperança que eles tiveram de que a ofensa tivesse desaparecido ou agora seria visto com menos seriedade, eles perdem. Eles voltam para aquela culpa e tudo tem que ser encarado. É como uma dívida, não desaparece. Você tem uma dívida enorme. Não existe nenhuma forma que você tenha de pagar. E você não tem como pagar e você se preocupa. Ah, quão valioso, precioso é que a culpa, que o pecado seja tirado, vá embora. Mas aqui nesse versículo que eu li, é feito muito claro, algo que não pode ser feito, porque não é possível, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Os sacrifícios antigos, os sacrifícios dos judeus na época do Velho Testamento, nunca podiam tirar o pecado. Mas isso é estranho. Eles foram dados por Deus através de Moisés. Não são prescrevidos por Deus para o povo seguir, mas venho de Deus através de Moisés? Sim, mas eles eram só figuras, profecias, exemplos, predições para ensinar-nos, para ensinar ao povo de que deveria existir um sacrifício para tirar o pecado. Eles eram tipos, ilustrações do que Deus um dia faria quando o Messias viesse. Aquele que poderia retirar o pecado, que ele viria e atingiria isso. E Deus disse que se eles crescem, que Deus um dia tiraria o pecado e se arrependessem disso, se entregassem a ele, aí a sua culpa seria tirada. É claro que a profecia dos animais não tiraria o pecado, era só uma figura para ajudá-los a entender o que Messias faria. Era Deus, ele que viria quando ele veio, e aí as suas culpas seriam retiradas. E com esses sacrifícios, esse sacrifício que seria um dia feito, claro que o sangue de touros e bodes nunca podem retirar o pecado, não são fortes o suficiente, não são adequados, de nenhuma maneira podem tirar o pecado. Claro, é para nos ajudar a ver. É como se você pensasse, vou pegar uma pequena bateria, uma pequena pilha e colocar no meu carro e esperar que esse carro, essa bateria pequena recarregue o meu carro. Claro que não. Essa pilha não tem nada a ver com o tipo de bateria que você precisa para o carro. Ela não tem poder suficiente, ela não é a certa. E é a mesma coisa, esses animais nunca conseguiriam tirar milhões e milhões de pecados para milhões e milhões de pessoas. Ah, queridos amigos, claro que não. E olha a linguagem que é usada aqui nesta passagem da Bíblia, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. E o hebreu, a tradução do hebreu é ainda mais forte, dizendo tirar completamente, fazer desaparecer o pecado. E é claro que é impossível para animais fazer tal grande coisa. Bom, essa palavra lavada, tirada, limpada, é uma forma de como o pecado é lidado na Bíblia, como é expressado. Mas é algo permanente, tem que ser removido. Recentemente, alguém descreveu culpa que fica numa alma como um óleo que fica grudado naqueles que ficam aquele óleo que gruda em alguns lugares e que você tenta fazer o possível para tirar, mas é como se fosse uma cola. E é isso que o pecado faz conosco também. Ele gruda de tão grande forma que não conseguimos nos livrar dele sem a ajuda de Deus. Mas por que que será que os touros e os bodes não podem retirar nosso pecado? Como eu já mencionei, é como um símbolo. Mas continuemos a ler para entender um pouco melhor. O sacrifício, pelo que a lei é uma maneira muito bonita de colocar, pelo que o sacrifício não eram que retirariam o pecado, mas eles figuravam a retiração do pecado. Porque a lei, tendo a sombra de boas coisas a vir, mas não a mesma imagem, não poderiam nunca, com esses sacrifícios que eles ofereciam ano após ano, continuando ou fazendo aqueles perfeitos. Claro que não. Para ser efetivo, como se livrando da culpa, sangue derramado teria que ser um sofrimento tremendo. O sofrimento que eu mereceria. Se um sangue vai ser derramado por mim, uma expiação, alguém tomando a minha punição, deve ser alguém que possa sentir aquela punição. Bem, os animais, eles eram humanamente executivos, eles tinham espertos para fazer, eles eram executados tão rapidamente, com implementos especiais, que eles não sentiam nada. Eles não sofriam em dor por horas, ou dias, ou semanas, ou uma maneira que podíamos dizer, eles conscientemente estão tirando nossa punição, pagando em nossos lugares. Não, era uma execução muito rápida, porque o sacrifício era uma ilustração. Claro, uma ilustração chocante que faz um impacto em você, mas era por isso que foi designada dessa maneira. Mas eles não podiam, de nenhuma maneira, tirar a equivalente o que nós sofreríamos, a punição dos nossos pecados. Então, seus pecados não podiam possivelmente tirar nossos pecados. Por quê? Pensemos nesses animais. Eles não podem sentir o que eu mereço sentir, os fardos, a dor que eu sentiria no inferno, a punição do meu pecado. Não pode sentir o abandono de Deus. Não pode sentir essas coisas, claro que não. Então, se existiria um para fazer uma expiação por mim, ser o meu escape, passar pela minha punição, esse deve ser capaz de passar por tudo, sentir tudo o que eu sentiria quando eu fosse condenado, quando eu for mandado para o inferno. Então, um animal não pode fazer isso? Claro que não. É uma figura muito bonita. No Velho Testamento, o livro de Levitícios, em capítulo 6, e fala de dois bodes, um que seria sacrificado, o outro que seria o escape. E o que aconteceria era, em primeiro lugar, Aaron, o sumo sacerdote, uma vez por ano, levaria um par de bodes, e quando a hora certa chegasse para a cerimônia, no dia da expiação, o sumo sacerdote confessaria os pecados daquela nação de Israel, e simbolicamente todos os pecados da nação e toda a culpa que ele confessasse com as mãos na cabeça do bode para sacrificá-lo eram transferidos a ele como uma maneira de ilustração. E aí eles fariam, como a Bíblia diz, um homem que fosse de boa energia, e ele corresse muito rápido para o deserto, com longe quanto ele pudesse. E aí aquele bode seria libertado, o outro. E a figura era, Deus está tirando o seu pecado, levando para bem longe, e ele não lembrará mais. A sua culpa se foi. Foi punida, foi expiada. Bem, qualquer um pode ver que isso não tira a culpa verdadeiramente. É uma figura de como Deus tirará a sua culpa. Foi Cristo que fez isso. Quando ele veio, é uma profecia em símbolos. É uma predição de como Cristo faria. O seu sangue seria derramado, ele seria torturado, não só físico, mas em sua alma, quando o Pai derramasse nele toda a sua ira contra o pecado, no lugar do povo, das pessoas que seriam perdoados. Então, o Salvador tomou nossa punição em vez de nós. Isso é o que existe de mais maravilhoso no mundo. Você nunca ouviria algo mais impressionante e maravilhoso do que isso, que Deus, ele viria e no nosso lugar sofreria nossa punição. Animais não podem fazer isso, só Deus, só ele mesmo. Queridos amigos, não só, são só os judeus que fizeram um erro, alguns deles, muito deles, pensando que aquelas ilustrações eram o suficiente, que aquelas ilustrações, aqueles símbolos tiravam o pecado, eram o que era verdadeiro. Um erro muito tolo. Existem outras religiões que fazem a mesma coisa. Hindus, eles acreditam que existe um símbolo da vida sem fim. Centenas e centenas de pessoas que vão para um rio, tomam água naquele rio, tomam aquela água e eles acham que aquela água vão salvá-los. Mas claro que não. Não existe nada que lave sua culpa e seu pecado. Milhões de pessoas vão para esses rios para se lavarem, mas quão tolos nós podemos ser em pensar que o sangue de um animal ou que as águas de um rio podem tirar o nosso pecado diante de Deus. Só uma pessoa pode fazer isso. Deus que se tornou homem, Jesus Cristo, o eterno Filho do Deus vivo. E o mesmo do islamismo. Muçulmanos pensam que pagando 2,5% para alimentar o pobre ou outras boas obras, a culpa, o pecado, vai ser limpo da alma. Não, eu não posso comprar a minha culpa com 2,5% do meu salário. Deus deve vir, o eterno Filho de Deus, e entrar num corpo, sofrer e morrer no meu lugar. Ele verdadeiramente tira a dor que era minha, a punição que era devida a mim, a desolação da minha alma perdida. Ele tira, ele paga por mim. Ah, queridos amigos, essa é a mensagem desse versículo. Algumas pessoas, eles têm outras maneiras de se livrar de suas culpas. Eu imagino se você, de repente, faz isso. Eles ignoram a Deus. Ah, eu não vou me sentir mais culpado por todos os meus pecados ou comportamento, porque eu vou me programar. Eu vou rejeitar que existe um Deus. O mundo é um acidente. O universo é um acidente. Minhas complexidades e todas as coisas que falam sobre isso. Não, nada disso é verdade. Não existe Deus, não existe dia de julgamento, não existe céu ou inferno. Se você quer, se você consegue se livrar dessas ideias e fixar isso em sua mente, você não vai mais se preocupar com a sua culpa. É uma maneira de fazer isso, mas é um desastre, porque existe um Deus. Existe um dia de prestar contas e a sua culpa ainda vai estar lá. Mesmo se agora você se colocar nessa situação e pensar, eu me livrei de tudo dessa culpa. Não, a sua mente, a sua consciência dentro de você ainda vai te causar muitos problemas. Algumas pessoas, eles tentam se livrar da culpa em justificar tudo que eles já fizeram. Ah, sim, mas eu tinha que fazer isso, porque foi assim, eu cresci dessa maneira. Bem, eu tive que fazer isso por causa disso. Eu também não podia deixar de fazer isso por causa de mais alguma coisa. E eles encontram uma desculpa para tudo que eles fazem, para tentar se livrar da culpa. Mas não, você também não pode fazer dessa maneira, em se auto-justificar o tempo todo. E algumas pessoas, eu acho que isso é um orgulho. Bem, sem problema. Eu vou compensar a minha culpa. Eu vou fazer algo. Eu vou melhorar. Você não pode nem começar a melhorar. Você não pode possivelmente fazer algo para compensar toda a sua culpa ou pecado. Eu nem vou discutir isso. E outras pessoas pensam em métodos mais simples. Bem, eles dizem, eu me sinto culpado. Você fala sobre culpa. Sim, mas eu tenho um bom remédio para isso. Vou divertir, quando eu penso em alguma coisa que eu fiz, ou algo que eu sou, quando eu não sou gentil, coisas terríveis que eu fiz, eu vou e assisto um filme que está na televisão, ou eu vou e bebo, ou eu uso uma droga, ou me divirto, faço alguma atividade que eu goste, vou, falo com alguém, mas não penso no que está acontecendo. Quando algum pensamento vir a mim, eu faço isso. E hoje em dia você consegue fazer isso. Você acordar à noite, pensar em coisas ruins que você fez, você começa a ouvir uma música, assistir televisão. Existem muita coisa que pode distrair a sua mente, a sua atenção. Mas não é uma boa maneira de tentar se livrar da culpa. Ainda está lá. É só porque você fechou, se distraiu, tirou da sua consciência, mas ainda está lá. E um dia, a grande dívida tem que ser paga. Um dia, a culpa vai estar lá, você vai ter que prestar contas. Ah, queridos amigos, nosso tempo está passando rápido. Só existe uma coisa que é forte o suficiente para tirar a culpa. Está nesses versículos, em capítulo 10. Bem, eu não vou ler todos, mas deixe-me ler o versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecado. Mas Cristo pode tirar pecado, porque Ele é Deus, Ele é infalível. Ele entrou numa personalidade humana, numa carne humana. Ele viveu na terra, um homem perfeito. E mesmo que o inimigo da alma jogou nele todo tipo de tentação, e ele tinha inimigos na terra, ele nunca perdeu, ele nunca contou uma mentira, ele nunca perdeu a cabeça, ele nunca agiu de uma forma errada. Tudo que ele fez foi ensinar, fazer o que era certo, curar pessoas. Um homem perfeito que fez muita coisa justa enquanto estava na terra, para ganhar o céu para bilhões de pessoas. Ele é Deus. Ele é perfeito. Porque ele é Deus. Quando ele foi colocado na cruz do Calvário, e Deus do Pai derramou nele sua ira contra tanto pecado humano, porque ele era Deus, ele conseguiu ficar firme. Ele não foi destruído instantaneamente, teria destruído nós. Mas igualmente, porque ele era homem, enquanto a sua divindade o sustentou, porque ele era homem, ele conseguia sentir como nós mereceríamos ter sentido debaixo da punição do pecado. E ele podia ser nosso escape, sofrer nossa punição e expiar por nós. Ah, então a eterna justiça de Deus seria satisfeita. Pecado seria punido e o amor de Deus seria satisfeito. Um caminho de salvação para pecadores, de perdão. Isso é maravilhoso. O sangue de Cristo é poderoso o suficiente para limpar o pecado. Existe uma ilustração antiga que muitos pregadores usaram por muitos anos. Você vê essa ilustração em muitos livros. É sobre um homem condenado. Ele é condenado à morte. Ele tem que morrer. Ele é levado para uma garrison militar. Está sendo lá segurado. E um dia, às 5 da manhã, mais ou menos, ele vai ser enforcado, mas o rei do país assina uma garantia no último minuto para salvá-lo, para que ele tenha vida, para que tudo fique bem. Algo aconteceu que justifica ele, que mostra que ele não é culpado. Então a garantia é assinada. E alguém da casa, um oficial, mas ele é um oficial jovem, ele só iniciou a profissão. Ele tem que pegar a garantia, a garrison, onde o homem está sendo condenado. Então ele vai, pega um cavalo e começa a galopar furiosamente, rapidamente. Ele chega lá a tempo e ele chama o guarda que está no portão. Ele diz: "Quem é você? Quem é você?" Eles não iriam pegar nenhuma ordem dele, ele era qualquer pessoa. Então ele não consegue andar, entrar. E aí ele consegue, de repente, entrar por um outro portão. Eles dizem: "O que você está fazendo aqui? Não vamos pegar nenhuma instrução sua." Mas finalmente ele consegue levar a garantia. Ele começa a chacoalhar a garantia e dizer: "Eu tenho uma garantia do rei. Vocês não podem ignorar isso." Claro que não. Eles não podem ignorar aquele pedaço de papel, aquele documento faz com que ele consiga entrar. E a instrução é passada, e a pessoa que estava prestes a ser enforcada é preservada, e a sua vida é salva. Não foi aquele oficial que conseguiu suceder tudo isso, claro que não. Foi a garantia, aquela garantia selada, que assegurou a atenção deles, e eles agiram diante daquela garantia. E é o mesmo com o sangue de Cristo. Não é o sangue de touros e bodes, queridos amigos. Não é 2,5% que você pague. Não é a água de um rio. Nada pode limpar o pecado e a culpa da alma. Só a garantia de Deus. Isso é a cruz do Calvário. Essa é a morte expiatória, substituta de Jesus Cristo por pecadores, aqueles que confiam nele, se arrependem dos seus pecados, entregam suas vidas a ele. Só isso pode tirar a nossa culpa, o nosso pecado. Ah, queridos amigos, existiam outras coisas que eu gostaria de dizer, se nós tivéssemos mais tempo. O sangue de Cristo, o Salvador do mundo, o homem de amor, o amigo de pecadores. João Batista o chamou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você necessita dele, você tem que confiar nele, você deve ouvi-lo, você deve crer nele, no que ele fez. E a grande significância de tudo o que ele fez e o seu poder de limpar, tirar a culpa da sua alma. Você deve se arrepender de todos os seus pecados, entregar a sua vida a ele. E ele vai te dar vida, vida espiritual, uma nova natureza, vida eterna. É o que precisamos. E o pecado se vai para sempre. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai Celestial, olhe por nós e nos ajude. Abençoe-nos essa noite. Traga almas necessitadas para Ti. Nos ajude a confiar em Cristo, o Salvador infalível, o homem de misericórdia e amor, o Deus que se tornou homem por nós. Ó Senhor, limpe do pecado, salve almas, leve-nos para Ti, nos dê certeza e bênção. Nós rogamos e rogamos essas coisas no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.